Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 2 de junho de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Retomar investimentos em educação para desenvolver o país.
Em São Bernardo do Campo, São Paulo, o presidente Lula inaugura novo bloco de Universidade Federal.
E reafirma compromisso do governo com a educação.
Cada real que a gente investe na educação, eu tenho certeza que volta milhares de reais para os cofres desse país, para ajudar a gente a cuidar da vida do nosso povo.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Perdeu o prazo para declarar o imposto de renda?
A gente explica o que você pode fazer para regularizar a situação.
Estamos no Junho Violeta.
Um alerta sobre casos de violência contra pessoas idosas.
Vamos falar sobre a campanha e o aumento no número de denúncias de violações de direitos humanos contra essa parcela da população em uma entrevista ao vivo com o secretário nacional dos direitos da pessoa idosa, Alexandre da Silva.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
De janeiro a maio deste ano, o Disque 100 registrou aumento de 87% nas denúncias de violações de direitos humanos contra pessoas com 60 anos ou mais, na comparação com o mesmo período do ano passado.
Foram mais de 47 mil denúncias, que apontam para mais de 280 mil violações contra idosos.
São casos de violências físicas, psíquicas, patrimoniais e de negligência, por exemplo.
Para alertar a população sobre a gravidade desses casos, o governo lançou a campanha Junho Violeta.
E para saber o porquê desse aumento e o que vem sendo feito pelo governo federal em relação a isso, nós conversamos agora com o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva. Boa noite, secretário.
Boa noite, tudo bem com vocês? Também aos ouvintes. É um prazer estar aqui, ainda aqui para falar de um assunto bastante delicado e que é um sério problema para nós, né, dos direitos humanos, nosso ministério e também para o Brasil. Então é importante ter esse espaço para a gente dialogar sobre esse assunto.
Então vamos começar, secretário. Como vamos a gente lá. Mencionou, de janeiro a maio desse ano houve essa explosão de denúncias de casos de violações de direitos de pessoas idosas. A que o Ministério dos Direitos Humanos atribui esse aumento? Trata-se de mais denúncia pelo canal ou de mais violações em si?
Sim. Bom, são todos esses fatores. Então, a gente pode atribuir, de fato, aumento dos casos de violência. A gente, infelizmente, percebe isso. Com a pandemia, isso ficou ainda pior. As pessoas passaram a conviver mais tempo juntas, no mesmo ambiente, numa situação de muita vulnerabilidade, risco, perda de emprego, enfim, essa instabilidade toda gerou mais casos de violência. Foi também a retomada do Disque 100, num formato que nós acreditamos ser o mais efetivo, e foi também a maior divulgação do Disque 100. Então, a gente entende que esses três fatores podem justificar esse aumento.
E quais são os tipos de violações mais comuns e quem são as pessoas que costumam fazer as denúncias?
Como vocês anteciparam mesmo, as mais frequentes acaba sendo a violência física, essa que traz risco à saúde, pode ser também a psicológica, que gera constrangimento, pode ser os maus tratos, pode ser a negligência, a violência patrimonial, em algumas situações também até a sexual. Né? Essas são as mais frequentes.
E quem são as pessoas que costumam fazer esse tipo de denúncia?
Quem faz, o Disque 100, ele tem o anonimato como um ponto importante, que cabe até a gente destacar também aqui, quer dizer, se você percebeu que alguma pessoa idosa sofreu uma violência, você pode fazer a denúncia e não se identificar. Mas quem é a pessoa que mais pratica essa violência contra a pessoa idosa, infelizmente ainda é o familiar. Né? Então, seja filho, filha, neto, neta, enfim, né? Companheiro, geralmente são as pessoas que mais cometem esse ato contra a pessoa idosa.
E o que o Ministério pretende fazer, secretário, a partir desses dados? Já existem medidas sendo formuladas, políticas públicas voltadas para isso?
Sim, nós estamos com uma série de ações. O mês de junho é o mês que a gente fala que é alusivo, só mesmo para a gente ter esse marco, mas é uma ação que ocorre o ano inteiro. Então, a gente tem o Disque 100, que tem várias formas de acesso, não é só aplicativo, não é só internet, você pode ter carta, telefone, enfim. Há outros equipamentos também, então, se você está numa região e às vezes uma unidade de base de saúde pode perceber, e aí você pode fazer. Então, nós estamos aumentando essa capilaridade da denúncia da violência, e nós teremos nesse mês uma série de ações que é para a gente mostrar para as pessoas quais são os tipos de violência, que às vezes começa com uma microagressão. Então, só o fato de você chamar a pessoa idosa por um nome que ela não gosta é uma violência. Só o fato de você não deixar essa pessoa idosa manusear o seu próprio dinheiro quando ela tem condições cognitivas para isso, já é uma outra violência. Eu costumo dizer que quando há um convívio familiar que tem uma pessoa idosa junto, a pessoa idosa sabe muito bem, a família sabe quanto a pessoa idosa ganha, mas a pessoa idosa não sabe quanto a família ganha. Então, percebe que isso, né, vai gerando uma série de problemas. Há também a questão hoje, que está muito frequente, dos consignados, que vira e mexe também, violentam, né, enganam a pessoa idosa. Então, temos uma série de ações que vão desde mostrar quais são os tipos de violência. Depois nós vamos ter um segundo momento onde nós teremos a apresentação dos dados mais detalhados, então qual é a faixa etária da pessoa idosa que mais sofre violência, qual o tipo de violação, a partir de sexo, cor da pele, condição socioeconômica, ambiente. Nós também teremos outros ministérios trazendo dados importantes, estamos em contato com o Ministério da Saúde, o MDS. A gente quer mostrar quais são os diversos momentos e situações nas quais as pessoas idosas estão susceptíveis a algum tipo de violência.
Secretário, o senhor falou aí que tem esse esclarecimento, né? Quais são os tipos de violência, que tipos de comportamentos devem ser denunciados e quais são os indícios de que um idoso está sofrendo abusos?
Ah, sim, boa pergunta. Olha, mudança de comportamento é um ponto importante. Muitas vezes observar, no caso da violência física, algumas marcas simétricas que lembra, né, uma briga, um puxão, um empurrão ou até mesmo uma retenção física. Né? Quando a pessoa começa a ter alguns atos não compatíveis com o que ela faz antes, sabe? Então, às vezes, uma ameaça que tem. Então, hoje, muitas vezes, há pessoas que querem até enganar. Isso afeta muito mais as mulheres, surgindo feminino, por exemplo, mais velhas, de um relacionamento, e a pessoa quer muito ver aquela pessoa, e às vezes fala, olha, queria muito te ver, mas não consigo, e aí, escondido da família, aquela pessoa acaba enviando uma série de dinheiro, né, de quantias regulares, e quando também há, né, a questão da família em si, que muitas vezes não deixa ninguém entrar, tudo ali fica cercando a pessoa idosa de qualquer contato com outras pessoas. Esses são alguns sinais importantes.
Secretário, a gente já está chegando no fim da nossa entrevista, mas acho que tem um serviço importante aqui para quem quer participar da formulação de políticas públicas sobre esse tema. Está aberto a possibilidade de se inscrever, né, para o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, e também o senhor tem recebido diretamente grupos de idosos para ouvi-los, e aí eu queria que o senhor falasse então desses dois pontos, qual é o perfil para participar do conselho, como a pessoa pode participar, e também como esses grupos de idosos podem chegar até o Ministério dos Direitos Humanos e a sua secretaria.
Ótimo. Nós estamos então com o edital aberto agora para a participação do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. São entidades sem fins lucrativos. Nós temos 18 vagas, então mais informações é só procurar no nosso site. É importante a participação cada vez mais plural e participativa, porque nós entendemos que as velhices hoje presentes no nosso país demandam esse olhar ampliado e compartilhar experiências, entender melhor os problemas e pensar em soluções é algo que essa gestão faz e realmente pede que todos participem desse processo democrático, né? Quando o nosso presidente, o nosso ministro convoca a participação da sociedade civil e a diversidade, é isso que nós também queremos refletir na nossa secretaria. Então, no site do Ministério do Direito Humano e Cidadania tem as informações, tem contato também, então tenho certeza que qualquer entidade que vocês conhecerem e que quiser participar, pode se inscrever.
Para encerrar, Pois não,
senhor. E quanto à participação dos grupos, a gente acha isso fundamental, porque vejam, historicamente, infelizmente, muitos grupos de pessoas idosas não têm essa preocupação política, os espaços nem sempre são convidativos, e nós queremos mudar isso. Então, qualquer grupo do Brasil todo, passando por Brasília ou não, a gente tem hoje as redes sociais, tem hoje a forma de virtual, então, na nossa secretaria, tem os contatos também do gabinete, o e-mail, o telefone, é só ligar e eu quero ouvir esses grupos para saber se de fato nós estamos fazendo aqui algo que vai alcançar essas pessoas que demandam, né, o direito a envelhecer bem.
Perfeito. Para encerrar, secretário, só reforçando então, como é que o cidadão pode fazer a denúncia?
A denúncia pode ser feita tanto pelo Disque 100, das mais diversas formas, pelo telefone, aplicativo, carta, pode fazer em órgãos públicos, da saúde, da educação. Enfim, existe uma rede que vai se articulando, se dialogando, para que isso possa chegar na instância mais competente, mais próxima, para que tenha uma resolução mais rápida possível, que é importante tirar essa pessoa idosa do cenário da situação de violência.
Bem, nós conversamos ao vivo com o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Alexandre da Silva. Obrigada pela sua entrevista, secretário.
Obrigado a vocês.
O maior evento mundial sobre o clima será realizado aqui no Brasil em 2025.
A capital do Pará, Belém, vai ser o palco da COP30, Conferência do Clima das Nações Unidas.
E mesmo ainda faltando 2 anos, a preparação para o mega evento já começou.
O BNDES anunciou hoje um pacote de crédito no valor de R$5 bilhões para investimentos na cidade, com melhorias na infraestrutura, saneamento, investimentos em corredores de transporte sustentável, entre outras ações.
Parte desse dinheiro vai vir de uma linha de crédito de R$30 bilhões, voltada a estados e municípios para projetos de melhoria da vida da população em áreas como saneamento, mobilidade urbana, segurança pública, saúde e educação.
O pacote de crédito de R$5 bilhões vai incluir recursos do Fundo Clima, do Fundo Amazônia, além de linhas de crédito do próprio Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O objetivo é que o Estado do Pará se prepare para receber a cúpula da Organização das Nações Unidas sobre o Clima, a COP30, em novembro de 2025. O governador do Pará, Helder Barbalho, apresentou ao BNDES as áreas que vão precisar de investimentos, como mobilidade urbana, infraestrutura, saneamento e turismo sustentável. Helder reforçou que um dos planos é criar corredores de transporte sustentáveis.
Também aqui apresentamos a demanda voltada à mobilidade urbana, com o fortalecimento de obras de infraestrutura, de novos corredores que melhorem o ambiente urbano da região metropolitana, mas fomos mais adiante. Estamos muito motivados a transformar Belém no primeiro case de transporte coletivo de matriz energética renovável, elétrico, a gás e reduzindo combustíveis fósseis.
O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, explicou que parte do dinheiro vai vir de uma linha de crédito de R$30 bilhões voltada a estados e municípios, que estava suspensa desde 2018 e foi reativada. Mercadante ressaltou que o estado do Pará e a capital Belém têm capacidade de endividamento, que será acionada para esses projetos. Ele garantiu que o BNDES vai realizar uma força-tarefa com foco na COP30 e falou da importância do evento para o país.
Acho que faremos uma grande COP. Belém e o Pará serão uma vitrine do Brasil do futuro, do Brasil sustentável, de um Brasil mais verde, de um Brasil inclusivo socialmente. O BNDES quer ser o banco da COP30. E estamos entrando aí, vamos mobilizar tanto o setor privado como o Estado e a Prefeitura para esse processo.
A Conferência do Clima da ONU é o maior evento do mundo dentro dessa temática. É durante a COP que representantes de governos, da sociedade civil e cientistas se reúnem para analisar as mudanças climáticas e buscar soluções e acordos para controlar as emissões de gases do efeito estufa e o aquecimento global. A candidatura de Belém para ser a cidade sede foi oficializada em janeiro e a escolha da capital paraense foi confirmada na semana passada. Reportagem Gabriela Noronha.
Investimentos para melhorar a educação.
O presidente Lula esteve hoje em São Bernardo do Campo, em São Paulo, onde inaugurou novas instalações da Universidade Federal do ABC.
O presidente também visitou a fábrica da maior empresa de ônibus elétricos da América Latina, onde defendeu ações para fortalecer a indústria nacional.
A inauguração do novo bloco na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo, marcou a retomada de investimentos do governo federal no ensino superior. O local vai abrigar 22 laboratórios científicos em medicina e genética. Na visita, o presidente Lula acompanhou um experimento feito com o coração de um coelho, que se assemelha ao coração humano, no laboratório que estuda o tratamento para arritmias cardíacas. As obras tinham sido iniciadas em 2016, mas foram interrompidas devido ao corte orçamentário. Os investimentos somaram 28 milhões de reais. Em discurso aos estudantes e funcionários da universidade, o presidente Lula apontou a importância da universidade para a região do ABC.
É fortalecer a capacidade da região de atrair investimentos, gerar empregos, desenvolver tecnologia e inovação e ampliar os níveis de competitividade. O nosso governo, quando se fala em fazer universidade, se fala em fazer uma creche, se fala em fazer uma escola de ensino de tempo integral, a gente não pode mais utilizar a palavra gasto. A palavra tem que ser investimento.
A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, lembrou que quase 100% da produção científica brasileira ocorre em universidade pública.
Mais de 90% da produção científica brasileira se dá nas universidades e nos institutos de pesquisa.
O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou a retomada das obras paradas de universidades públicas.
Vamos retomar todas as obras que foram paralisadas e inacabadas da universidade, serão retomadas e finalizadas.
Ainda em São Bernardo do Campo, o presidente Lula visitou uma empresa de ônibus elétricos. Ela é a única do Brasil que produz esse tipo de veículo com tecnologia 100% nacional. A empresa passou por uma ampliação com investimentos de 150 milhões de reais. A capacidade de produção agora é de 1.800 ônibus por ano. O presidente Lula destacou a importância da indústria brasileira e a necessidade de incentivos para o seu fortalecimento.
Cabe ao Estado brasileiro garantir a sobrevivência da indústria brasileira para que a gente possa um dia ser competitivo com o mundo exterior. Então, se nós temos que comprar alguma coisa, nós temos que valorizar aquele produto brasileiro que gera emprego no Brasil, que gera renda no Brasil e que melhora a qualidade de vida das pessoas. Porque nós não podemos abdicar das compras governamentais, que são a oportunidade das pequenas e médias empresas sobreviverem nesse país. Eu adoro que o Brasil participe, sabe, do comércio mundial. Eu adoro que o Brasil mantenha uma relação com todos os países do mundo, mas e se tratando de negócio, eu prefiro fazer negócio com os brasileiros para fortalecer a indústria nacional.
O ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou a importância da fabricação de ônibus elétricos no Brasil, no momento onde o mundo está voltado para a questão climática e a redução das emissões de carbono. Reportagem Dima Soldi.
E na visita à fábrica de ônibus elétricos, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou a importância da inovação na indústria e que o governo busca estimular investimentos no setor.
Agora a gente vê os ônibus elétricos, a bateria e 100% feito no Brasil. Aqui está a neoindustrialização, né? Inovação, pesquisa, desenvolvimento, engenharia nacional. O BNDES anunciou no dia 25 a menor taxa para crédito para inovação e digitalização, TR. Foram 20 bilhões de reais que o BNDES disponibiliza, 5 bilhões por ano, para inovação e digitalização.
prazo para a declaração do imposto de renda acabou no dia 31 de maio.
Mais de 41 milhões de declarações foram entregues à Receita Federal, mas teve gente que perdeu o prazo.
E agora, o que fazer?
A repórter Luciana Colares de Holanda conversou com a gente para explicar como se regularizar.
Oi, Luciana. Então, quem não declarou o imposto de renda ainda tem como correr atrás do prazo perdido?
Tem sim, Mariana, e deve fazer isso o quanto antes, viu? Porque já está correndo uma multa de 1% ao mês sobre o imposto devido. E mesmo que esse valor não possa ultrapassar a 20% do total a ser pago à Receita, a multa mínima aplicada é de R$ 165,74.
E, Luciana, o que acontece com quem não fizer a declaração?
Então, Luciano, além dessa multa, o CPF é cancelado. Quem me explicou foi o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, José Carlos da Fonseca. Vamos ouvir o que ele falou.
A pessoa que estava obrigada a apresentar a declaração do Imposto de Renda e não fez até o dia 31 de maio passado, ela pode ter a qualquer momento o seu CPF transformado para a situação de pendente de regularização. Ter um CPF na situação de pendência com a Receita Federal faz com que a pessoa tenha uma série de problemas na sociedade. Problemas de obtenção de crédito, impedimentos de participar de programas sociais do governo, problemas para emitir passaporte, participar de concurso público. E para justamente resolver essa situação de pendência de regularização, ela vai ter que apresentar a declaração do Imposto de Renda em atraso.
Luciana, vamos lembrar então quem deve entregar a declaração.
Olha, Mariana, deve declarar o imposto de renda este ano quem mora no Brasil e recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano passado, ou cerca de R$ 2.380 por mês, incluindo salários, aposentadorias, pensões e aluguéis. E também quem recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil. Mais informações, os interessados podem ir no site gov.br/Receita Federal, tudo junto.
Quem tiver dúvidas ou pendências, o que pode fazer?
Luciano, olha só, é bem simples acertar as contas com o Leão, viu? Está tudo no aplicativo Meu Imposto de Renda. Além de mostrar eventuais esquecimentos ou erros ocorridos e ensinar como fazer a regularização, o aplicativo gera uma nova declaração e um novo recibo de entrega. E vale lembrar que todo o processo para quitar o débito tributário também é feito lá na internet, utilizando o mesmo programa de entrega do Imposto de Renda. Ao enviar a declaração atrasada, o contribuinte vai receber de volta o recibo de entrega e o DARF da multa. O contribuinte tem um prazo de até 30 dias para fazer esse pagamento. Após esse período, serão aplicados juros de mora com base na taxa Selic.
Luciana Colares de Holanda, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Começou por Roraima a terceira rodada de reuniões plenárias do Plano Plurianual Participativo.
Em Boa Vista, organizações da sociedade civil e cidadãos puderam apresentar propostas para projetos e políticas públicas em suas comunidades.
Com o PPA, serão definidas as prioridades da gestão pública nos próximos 4 anos.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, participou do encontro em Boa Vista e falou da importância da participação popular no PPA.
Participe. Essa é uma oportunidade muito importante de a gente poder definir os destinos do nosso país no planejamento dos 4 anos. E você pode participar nas plenárias presenciais, como nós estamos fazendo aqui. Nós vamos rodar o Brasil inteiro, ouvindo as pessoas, dialogando, conversando e fazendo o futuro da nossa nação.
Neste momento está sendo realizada a reunião plenária do PPA em Manaus, no Amazonas.
Qualquer cidadão pode participar do PPA por meio do site brasilparticipativo.presidencia.gov.br.
O prazo para se inscrever e participar da premiação do selo Mais Integridade foi prorrogado até 16 de junho.
O selo Mais Integridade reconhece empresas e cooperativas do setor agropecuário que adotam ações de preservação ambiental e contra a corrupção.
As inscrições são feitas na página do Ministério da Agricultura na internet, em gov.br/agricultura.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal começa a discutir regra de empate em matéria penal nas turmas da Suprema Corte.
Rede Lojas Americanas é condenada por omissão em caso de assédio sexual.
STJ decide que notificação de inscrição em cadastro de inadimplentes não pode ser feita exclusivamente por e-mail ou SMS.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal pretende uniformizar interpretação de regras do próprio regimento interno sobre situações de empate em processos criminais nas turmas.
O assunto envolve questão de ordem submetida pela segunda turma ao plenário do STF.
Para o relator ministro Edson Fachin, os casos de empate por ausência de ministro são superáveis e devem ser resolvidos com a suspensão do julgamento para a tomada posterior do voto de desempate.
No caso de vacância de cargo, impedimento ou suspeição, o empate seria insuperável e deveria ser convocado o ministro de outra turma. Pedido de vista do ministro André Mendonça interrompeu a análise da matéria pelo plenário da corte.
Notificação sobre inscrição em cadastro de inadimplentes exige envio de correspondência ao endereço do consumidor.
Para o Superior Tribunal de Justiça, é incabível a comunicação exclusivamente por e-mail ou mensagem de texto de celular. Fátima Uchoa.
Uma mulher ajuizou ação de indenização e de cancelamento de registro no cadastro de inadimplentes. A sentença mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou o cancelamento da inscrição quanto a um débito por falta de prova da notificação e afastou o dano moral por já haver outras inscrições. Mas a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da mulher para determinar o cancelamento das inscrições e o retorno dos autos ao Tribunal Estadual para a análise dos danos morais. Segundo a relatora, ministra Nancy Andrighi, admitir a comunicação somente por e-mail ou SMS representaria diminuição da proteção do consumidor conferida por lei e pela jurisprudência do STJ.
A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve condenação de rede de lojas por omissão em caso de assédio sexual.
A empregada denunciou o caso, mas nenhuma providência foi tomada pela empregadora. Michele Chiapa.
A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, rejeitou o exame do recurso da Americanas contra a condenação ao pagamento de indenização por assédio sexual de uma auxiliar de loja de Belo Horizonte. Foi aplicado ao caso o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça. O caso chegou ao tribunal porque a empresa questionou a condenação imposta pelo TRT da Terceira Região, que fixou a reparação por dano moral em R$50 mil.
O Tribunal Superior Eleitoral confirmou a regularidade do registro de candidatura de eleita suplente de deputada federal por Sergipe nas eleições de 2022.
A decisão plenária foi unânime. Carol Laszlo.
De acordo com os adversários políticos, Eliane Aquino Custódio estaria inelegível nas eleições de 2022 por não ter se afastado, 4 meses antes das eleições, de cargos que exercia em autarquias do Estado. Já o TSE afirmou que a participação em conselhos deliberativos não gera inelegibilidade, uma vez que as atribuições fazem parte das funções de vice-governadora, cargo que ela ocupava à época.
Tratamento vexatório à empregada ausente em reunião online resulta em indenização.
O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região aumentou de R$5 mil para mais de R$8.600 o valor a ser pago à trabalhadora. Marcelo Della Libera.
O superior hierárquico escreveu ao lado do nome da reclamante os termos dor de cabeça em planilha de metas exibida para as 11 pessoas que participavam do encontro virtual. A trabalhadora afirma que precisou comparecer à consulta em razão da dor. Para a desembargadora relatora Catarina von Zuben, a situação caracteriza assédio. O homem preferiu tornar público um mal-estar por não aceitar que estivesse ocorrendo ou por não considerá-lo forte o suficiente para justificar a ausência na reunião.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioitvjustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Indicação de Cristiano Zanin para o STF chega ao Senado.
Senador manifesta preocupação com endividamento de idosos no país.
Comissão aprova a proposta que torna a aplicação da Lei Maria da Penha mais rápida e efetiva.
Boa noite.
Boa noite.
Chegou ao Senado a mensagem presidencial com a indicação do advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Ele será sabatinado pelos senadores nos próximos dias na Comissão de Constituição e Justiça.
A oposição criticou a escolha de Zanin, alegando critérios pessoais pelo presidente Lula para um cargo que deveria ter isenção. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, explicou que a mensagem de indicação do advogado Cristiano Zanin para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, onde será sabatinado antes de ter o nome submetido ao plenário. Pacheco avalia que o advogado preenche os requisitos para ser ministro do Supremo.
Essa mensagem do nós vamos encaminhar à Comissão de Constituição e Justiça, vai fazer a sabatina, a apreciação do nome e vamos submeter ao plenário do Senado. Avalio positivamente, alguém que reúne condições e tem os predicados para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E essa é uma avaliação, obviamente, que o colegiado do Senado terá a oportunidade de fazer.
Cristiano Zanin foi advogado do presidente Lula nos processos da Operação Lava Jato. Para o senador Sérgio Moro, do União do Paraná, essa atuação descredencia Cristiano Zanin para o cargo de ministro do Supremo.
E aqui não é toda uma questão pessoal, mas o fato é que a pessoa indicada foi advogado pessoal do presidente, é amigo pessoal do presidente, e o que nós queremos, o que nós precisamos é um Supremo Tribunal Federal independente do Poder Executivo. Nomeação dessa espécie fere esse espírito republicano.
Nascido em Piracicaba, em São Paulo, Cristiano Zanin tem 47 anos de idade e é formado em Direito pela PUC de São Paulo.
Também chegou ao Senado o projeto que trata do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados na última terça-feira. O texto tem causado polêmica porque restringe a demarcação de terras indígenas às já ocupadas por esses povos somente até o dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal.
Críticos ao projeto apontam que o texto aprovado pela Câmara pode comprometer processos de demarcação que já estão em andamento, além de colocar em risco outras áreas demarcadas depois de 1988. Já os senadores que defendem a proposta alegam que o marco temporal vai trazer segurança jurídica ao país e permitir maior produção de alimentos.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que o projeto vai seguir o trâmite regimental dentro da casa, com debates em comissões, sem o caráter de urgência, como ocorreu na Câmara dos Deputados.
A comissão mista que analisa a MP do programa Minha Casa Minha Vida aprovou o texto final do relator, deputado Marangoni. Foram recebidas 300 emendas e acatadas mais de 80 sugestões.
A MP cria regras que modernizam os projetos de habitação do programa, determinando que as obras e serviços do Minha Casa Minha Vida devem levar em conta aspectos de acessibilidade e sustentabilidade. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O relatório da comissão que analisa a medida provisória que recriou o programa Minha Casa Minha Vida contou com um acréscimo de pelo menos 86 emendas das mais de 300 apresentadas no colegiado. O deputado Marangoni, do União de São Paulo, relator da MP, afirmou que buscou equilíbrio e modernização do programa, além de incluir medidas sociais para aquisição dos imóveis, a requalificação de prédios, conhecido como retrofit, e a ideia de reurbanização de centros urbanos. Outro ponto destacado por Marangoni é a adaptação do Minha Casa Minha Vida a critérios de sustentabilidade.
Que tudo isso traz, inclusive, mais sustentabilidade econômica para os empreendimentos, porque reduzem custo das famílias de custeio das suas unidades, reduz custo dos condomínios.
O presidente da comissão, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, afirmou que o colegiado aperfeiçoou o texto.
Que traz importantes avanços numa curva de aprendizagem sobre este programa habitacional, que sem dúvida nenhuma é o maior programa habitacional que o Brasil já teve.
Antes da sanção pelo presidente da República, o texto deve passar pela análise dos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Preocupado com a situação dos idosos no país, especialmente o endividamento, o senador Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte, destacou a realização de audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais no dia 28 de junho para conhecer a atual política da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa das Pessoas Idosas.
O senador citou dados do Serasa que indicam que a inadimplência cresceu 33% entre as pessoas com mais de 60 anos nos últimos 4 anos. Esse índice é 14 vezes maior do que o identificado entre as pessoas com até 25 anos, que ficou em 2,3%. Além disso, entre 2019 e 2023, 3 milhões e 400 mil idosos entraram na lista dos inadimplentes, com uma dívida média de R$ 4.360, segundo o senador.
Eu falei de endividamento, de envelhecimento da população. Eles hoje são as âncoras e os financiadores de muitas famílias. Sofrem por violência, violência psicológica, violência pelo esquecimento, violência pública, como isso que eu estou discutindo aqui. E essa secretaria tem essa responsabilidade.
Já o senador Carlos Viana, do Podemos, de Minas Gerais, apresentou um projeto que permite a venda fracionada de medicamentos. Para ele, não é justo que um paciente gaste mais dinheiro que o necessário com a aquisição de uma embalagem de medicamento com uma quantidade de remédios bem superior àquela que o profissional de saúde indicou para o tratamento.
Segundo Carlos Viana, esse excedente estocado em casa aumenta as chances de automedicação, de intoxicações ou até mesmo de perda de validade do produto, caso não seja usado num eventual tratamento futuro. A venda fracionada já é prevista pela Anvisa por meio de portaria e resolução, mas é pouco adotada no país. Por isso, Carlos Viana quer regulamentar esse tema por meio de uma lei.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta que adapta a Lei Maria da Penha de 2006 ao Código de Processo Civil de 2015 para tornar as decisões mais rápidas e efetivas.
O projeto será agora analisado pela Câmara dos Deputados. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que atualiza a Lei Maria da Penha em relação ao novo Código de Processo Civil de 2015. A ideia foi apresentada pelo então senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, e contou com a relatoria na CCJ da senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, que foi favorável ao projeto e apontou que, com a mudança, as medidas judiciais cíveis passam a ser mais rápidas nos casos de violência contra as mulheres.
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, para dispor sobre a aplicação das medidas protetivas de urgência em geral e estipular que aquelas de natureza cível, particularmente, constituem título executivo judicial de pleno direito e dispensam propositura de ação principal.
Poderá ser imediata, por exemplo, a questão de fornecimento de alimentos pelo agressor à vítima. Quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, o CPC era de 1973. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai avaliar as contas do Presidente da República referentes ao ano de 2022, na próxima quarta-feira, dia 7 de junho. A apreciação das contas é a primeira competência atribuída ao TCU pela Constituição Federal. O processo acontece anualmente e verifica se a gestão dos recursos públicos foi feita de acordo com os princípios e normas da administração pública. Com a análise, o Tribunal emite um parecer prévio e um relatório. As contas podem ser aprovadas, aprovadas com ressalvas ou rejeitadas. O material auxilia o Congresso Nacional no julgamento das contas do governo. Você pode acompanhar a sessão extraordinária pelo canal oficial do TCU no YouTube a partir das 10 horas da manhã. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU,
fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares concluem votação da medida provisória do Bolsa Família.
Deputados da oposição criticam recepção de presidente da Venezuela por governo brasileiro.
Relatório da reforma tributária deverá ser apresentado na terça-feira.
Boa noite. O relatório da reforma tributária deverá ser apresentado na próxima terça-feira. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
O relator da reforma tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, confirmou que apresentará o relatório da reforma na próxima terça-feira, mas o texto será um relatório das atividades do GT. O substitutivo às propostas em tramitação, segundo sua assessoria, deverá ser divulgado quando for definida uma data para discussão em plenário. Esta semana, o coordenador do GT, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, voltou a dizer que a ideia é votar ainda este mês na Câmara. Em seminário no dia 1º, Lopes explicou que o relatório será um resumo do que o GT fez, dos pontos consensuais e até contará um pouco da história desses 40 anos de discussão da reforma. Entre os pontos consensuais, deverá estar a criação de um imposto sobre bens e serviços, dividido em um tributo federal e um de estados e municípios. A ideia é que o novo imposto substitua outros 5, IPI, PIS, COFINS, ICMS estadual e ISS municipal. Agnaldo Ribeiro disse no seminário que o imposto deverá ter mais de uma alíquota.
O ideal no sistema de IVA era a gente ter um IVA único, né, com uma única alíquota, com a base ampla, que a gente iria reduzir a alíquota. É lógico que esse debate é um debate de um cenário de mundo ideal que a gente não tem, por conta das especificidades, né, de alguns setores que têm, de fato, especificidades.
Sobre as resistências em torno da reforma, Lopes afirmou que elas diminuíram muito e que o objetivo é ter mais de 400 votos favoráveis. Segundo ele, as dúvidas sobre perdas de arrecadação de alguns estados e grandes municípios poderão ser sanadas com o detalhamento da transição para a distribuição da arrecadação, que deverá ser de 40 anos.
Mas e os municípios de origem vão perder? Não, todos vão ganhar pelo crescimento econômico. É evidente que o município mais pobre vai ganhar mais do que o município mais rico. Mas o município mais rico também vai ganhar. É evidente que o estado mais pobre vai ganhar mais do que o estado mais rico, mas o estado mais rico também vai ganhar. Então é uma política de ganha-ganha. E vamos fazer uma transição de longo prazo do ponto de vista federativo. Tem uma transição de 20 mais 20 anos, né? Com critério de distribuição. Então vamos manter o nível de arrecadação, vamos fazer uma correção. Então, tem uma câmara de equalização dessas receitas.
As diferenças de arrecadação poderão ocorrer porque a cobrança do tributo será no local de consumo da mercadoria ou serviço. Hoje, há muita cobrança na origem da produção, o que beneficia estados como São Paulo. Mas as empresas desse estado, que também é um grande produtor industrial, serão beneficiadas pelo fim da cumulatividade, que é a cobrança de imposto sobre um insumo que já foi tributado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Política. Essa semana, o Congresso concluiu a votação da medida provisória que definiu a estrutura de 37 ministérios do governo Lula. A decisão evitou que a esplanada dos ministérios voltasse à configuração do governo Jair Bolsonaro.
A MP foi editada no dia 1º de janeiro, primeiro dia do governo Lula. A Câmara e o Senado aprovaram o texto com a maioria das mudanças sugeridas pelo relator, o deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas.
Para Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, a votação expressiva a favor da medida provisória demonstrou haver entendimento no Congresso sobre a necessidade do governo criar sua própria estrutura para alcançar resultados positivos para o povo brasileiro.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, argumenta que a composição do ministério é um direito constitucional do presidente e agradece o entendimento alcançado para a aprovação da matéria. A deputada destaca as ações do novo governo no combate à fome, nas políticas internacionais e na educação.
Já Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, lamenta a aprovação da reorganização dos ministérios. Para ele, é incompreensível ampliar os gastos com a criação dos novos ministérios em um momento tão sensível para o país.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, expressa apoio a Lula e critica aqueles que tentam enfrentar o resultado das eleições e impedir que a vontade popular seja respeitada. A deputada afirma que o presidente tem o direito de governar de acordo com suas propostas e compromissos de campanha.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, comenta o comparecimento do general Heleno à CPI que investiga os atos de 8 de janeiro na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Na avaliação do deputado, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, é uma figura historicamente ligada ao golpismo.
Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso, argumenta que o presidente Lula quer estabelecer um processo de vingança e isso está envenenando a democracia. De acordo com o deputado, há um processo de perseguição política em curso, mas o Congresso tem se fortalecido.
Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, atribui as derrotas sofridas pelo governo à falta de diálogo de Lula com o Congresso. Na opinião do deputado, o presidente não conseguiu formar uma base de apoio consistente na Câmara.
Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, refuta boatos de que o programa de proteção aos defensores de direitos humanos teria sido eliminado durante o governo Bolsonaro. Segundo o deputado, o programa ainda está em vigor, com atualizações recentes no site oficial do governo.
Roberto Monteiro, do PL do Rio de Janeiro, critica a polarização política e acredita que a aproximação com Deus é essencial para encontrar um objetivo comum de unidade em prol do Brasil.
Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, faz um apelo humanitário ao ministro Alexandre de Moraes pela transferência do ex-deputado Roberto Jefferson do Hospital do Complexo Penitenciário de Jericinó para um hospital particular. De acordo com o deputado, Jefferson perdeu 15 quilos desde outubro e tem se recusado a se alimentar, se hidratar ou dormir.
Relações Exteriores.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi recebido no Brasil com honras de chefe de Estado. Deputados de vários partidos criticaram o governo Lula pela recepção honrosa, já que Maduro é acusado de violações sistemáticas dos direitos humanos e ruptura da ordem democrática.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, se diz envergonhada com a recepção dada a Nicolás Maduro. Ela destaca as acusações contra o presidente venezuelano, que incluem narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína e posse de metralhadoras.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, também menciona os empréstimos feitos pela Venezuela via BNDES e que ainda não foram pagos ao Brasil. O deputado defende o impedimento do envio de recursos públicos para o exterior sem aprovação do Congresso Nacional.
Para Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, a recepção dada pelo governo Lula a Nicolás Maduro envergonha o Brasil. O parlamentar lembra os 12 bilhões de reais que a Venezuela deve ao Brasil.
Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, entende que a presença de Nicolás Maduro no Brasil ataca a soberania nacional. Ele acusa o presidente venezuelano de oprimir seu povo e infringir leis e tratados internacionais.
Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, também estranha o prestígio dado por Lula ao presidente venezuelano, considerando-o incompatível com a defesa da democracia e dos direitos humanos. O deputado acredita que a política exterior deve servir aos interesses do país e não a uma agenda ideológica.
De acordo com Roberto Monteiro, do PL do Rio de Janeiro, não só os congressistas, mas os grandes veículos de comunicação têm manifestado seu descontentamento com a recepção oferecida a Nicolás Maduro. O parlamentar lembra a fuga dos venezuelanos de seu país diante da miséria e da ação do governo Maduro.
Por outro lado, Marcon, do PT gaúcho, repudia as manifestações contrárias à presença do presidente da Venezuela na cúpula de líderes da América do Sul. Ele lembra que foi Maduro quem enviou oxigênio aos estados do norte do Brasil quando o governo Bolsonaro deixou de socorrer as vítimas de Covid na região.
Já Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, informa que a Comissão de Relações Exteriores aprovou moção de repúdio pela visita de Nicolás Maduro. Na visão do deputado, Lula expôs o Brasil a um vexame internacional, ao afirmar que a culpa da miséria venezuelana é dos Estados Unidos.
Rosângela Moro, do União de São Paulo, destaca o fato de que 56% dos estudantes de ensino médio no Brasil não estão alfabetizados. enquanto o governo acena com a possibilidade de enviar dinheiro para ditaduras.
Coronel Telhada, do PP de São Paulo, se declara indignado com a recepção dada a Nicolás Maduro. De acordo com o deputado, o líder venezuelano é alvo de acusações graves de violações dos direitos humanos, torturas, homicídios, estupros, envolvimento com narcotráfico e lavagem de dinheiro.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, acusa Nicolás Maduro de tratar o povo venezuelano com violência e de maneira ditatorial. O deputado critica o presidente Lula por apoiar um líder acusado de narcotráfico e terrorismo.
Por sua vez, Zeca Dirceu, do PT do Paraná, está espantado com a repercussão negativa sobre a visita de Nicolás Maduro. Ele acredita que a Venezuela pode ser uma boa parceira comercial ao citar a disponibilidade de petróleo a preços reduzidos e a produção de fertilizantes para o agronegócio brasileiro.
Na saída de Nicolás Maduro de um dos eventos no Brasil, houve confusão e a jornalista da TV Globo, Delis Ortiz, foi agredida por seguranças do presidente venezuelano.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, se solidariza com a jornalista Delis Ortiz. Ele ressalta que as agressões não condizem com a história brasileira e critica o silêncio da Associação Brasileira de Imprensa, da Ordem dos Advogados do Brasil e da esquerda diante do que aconteceu.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, também se solidariza com a jornalista Delis Ortiz. O deputado cobra uma manifestação pública da Rede Globo sobre o caso e pede que a emissora respeite o jornalismo e a população brasileira.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, enfatiza a falta de democracia no país vizinho, mencionando a perseguição a opositores políticos e a deterioração da qualidade de vida da população venezuelana. Ele também se solidariza com a repórter Delis Ortiz, da TV Globo, agredida por policiais venezuelanos.
Reginete Bispo, do PT Gaúcho, presta solidariedade à jornalista Delis Ortiz e comunica que o Ministério da Justiça está tomando as medidas necessárias para investigar e responsabilizar os agressores. Ela afirma que o governo Lula condena os ataques à imprensa e aos jornalistas.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, solicita ao Ministério das Relações Exteriores e à Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal uma apuração sobre o caso de agressão contra a repórter da TV Globo, Delis Ortiz.
Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia.
Meio Ambiente.
Bacelar, do PV da Bahia, comemora a criação de uma comissão especial para tratar da transição energética e da produção de hidrogênio verde no país, visando atingir os objetivos do Acordo de Paris de reduzir os gases de efeito estufa.
De acordo com o Bacelar, o Brasil é o quinto país em emissão de gases de efeito estufa, mas possui recursos naturais, como a energia hidrelétrica, eólica e solar, capazes de colocar o país na liderança mundial de produção de energia limpa.
Economia.
Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, propõe que o próximo Plano Safra destine recursos para o armazenamento de água. Ele argumenta que, assim como é necessário investir em insumos agrícolas e maquinário, também é crucial obter ferramentas para enfrentar a escassez dos recursos hídricos.
Heitor Xu também manifesta preocupação sobre o sistema de seguridade social e a aposentadoria das pessoas que estão na informalidade.
Lula da Fonte, do PP de Pernambuco, registra o Dia Mundial do Leite, celebrado em 1º de junho. O parlamentar exalta o esforço e trabalho diuturno do produtor leiteiro para fazer chegar o insumo nas mesas dos brasileiros.
Lula da Fonte parabeniza o projeto do deputado estadual Danilo Godoy, que estabelece a rota do leite. O deputado explica que o objetivo é melhorar as malhas viárias de Pernambuco para impulsionar o escoamento da produção leiteira.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, faz um apelo pela aprovação de dois projetos de lei de sua autoria. O primeiro estabelece o piso nacional dos conselheiros tutelares.
O segundo projeto apresentado por Pompeu de Matos visa possibilitar o acesso ao BPC, Benefício de Prestação Continuada, às famílias carentes com renda per capita de até meio salário mínimo e que tenham um deficiente ou idoso acima de 65 anos sob seus cuidados.
Votação.
O Congresso concluiu a votação da medida provisória do Bolsa Família. A MP estava em vigor desde o início do ano, foi modificada pelos parlamentares e agora seguiu para a sanção presidencial. Mais detalhes na reportagem de Ana Raquel Macedo.
A medida recriou o programa Bolsa Família e extinguiu o Auxílio Brasil. Além disso, estabeleceu o valor mínimo de R$ 600 por família beneficiada e um adicional de R$ 150 por criança de 0 a 6 anos. O texto aprovado permitiu ainda o pagamento do auxílio gás aos beneficiários do Bolsa Família. Deputados e senadores aprovaram o texto sugerido pelo relator na Câmara, deputado Dr. Francisco, do PT do Piauí. Uma das mudanças incluiu as mulheres que estão amamentando entre as beneficiárias do bônus de R$ 50. Outra foi a permissão de empréstimo consignado para quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, pago a pessoas idosas e com deficiência de baixa renda. O texto permite o uso de até 30% do valor do BPC para o pagamento do crédito consignado e de outros 5% para o pagamento de despesas de cartão de crédito. A possibilidade de beneficiários do Bolsa Família e do BPC usarem os benefícios como garantias para empréstimos foi extinta em março deste ano pelo governo. A volta dessa possibilidade para os beneficiários do BPC foi vista com preocupação pelo deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
Manifesta uma preocupação. Os que têm direito ao benefício de prestação continuada estão sendo também seduzidos na sua dificuldade de vida para empréstimos, para o rentismo, para o sistema bancário, que pode ser um estrangulamento. No projeto original não tinha isso. Infelizmente foi introduzido. A gente alerta para esse perigo.
Na Câmara, o Partido Novo apresentou destaque para permitir que os beneficiários do Bolsa Família também pudessem usar o pagamento como garantia para empréstimos, mas isso foi rejeitado pelo plenário. O relator, deputado Dr. Francisco, foi contra a alteração, com a justificativa de que o beneficiário do BPC recebe um salário mínimo, o que não é o caso de quem recebe o Bolsa Família. Deputados da oposição criticaram o fim da possibilidade de consignado para quem recebe o Bolsa Família, como disse o deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás.
O crédito consignado para esses beneficiários dava a eles a possibilidade de investir num pequeno negócio, de se tornarem financeiramente independentes, de não precisarem mais desse assistencialismo e poderem caminhar com as próprias pernas. Mas aí, essas pessoas se tornariam independentes justamente desses grilhões do PT e da esquerda.
A medida provisória condiciona o recebimento do Bolsa Família à frequência escolar de 60% das aulas, no caso das crianças de 4 a 6 anos, e de 75% no caso de quem tem entre 6 e 18 anos incompletos. Outra exigência é a caderneta de vacinação atualizada. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, defendeu os critérios.
O governo coloca muito claramente que o combate à fome é uma prioridade, mas ao mesmo tempo coloca também critérios importantes para acenar para o Brasil o que é o conjunto de uma política social. A presença dessas crianças nas escolas e também a presença da vacina com as crianças que estão na escola.
Outra emenda acatada pelo relator impede que as famílias de pessoas que recebem o BPC e o seguro defeso fiquem impedidas de receber o Bolsa Família. O relator também acrescentou ao texto o trecho de outra medida provisória, editada no início do ano, que trata do auxílio gás. A medida garante o pagamento bimestral do auxílio gás aos beneficiários do Bolsa Família. O valor corresponde a 50% da média do preço nacional do botijão de 13 quilos de gás, a ser definido pela Agência Nacional do Petróleo, ANP. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Paulo Gonçalves e Mônica Tati. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.